Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho. Esta terça-feira connosco temos José Oliveira, bracarense de 37 anos, ele que é realizador e que estreia o seu primeiro filme nos cinemas portugueses já na próxima quinta-feira, dia 17 de setembro. José, muito bem-vindo aos estúdios da Ruma, obrigada por estares aqui para falarmos um pouco sobre este filme que foi rodado já há mais de um ano aqui na cidade de Braga, cuja estreia esteve prevista para abril, mas por força das circunstâncias teve de ser adiada, está finalmente a chegar aos cinemas e pergunto precisamente como é que sentes estes momentos antes da estreia do filme, agora que sim, ele vai mesmo estrear.
É de expectativa e também de alegria, não é? Apesar de tudo, pronto, sobretudo por causa do contexto, não é? O contexto da pandemia, não é? Portanto, nós estávamos com grandes expectativas em abril, não é? Quando o filme iria estrear. Depois aconteceu o que aconteceu e ficou tudo um bocado indeciso, não é? Depois decidimos estrear em setembro, portanto, também um bocado reentrei, não é? Reentrei de trabalho, escola e aproveitar também um bocado essa onda, não é? Que as pessoas têm que voltar aos seus trabalhos, aos seus afazeres e, portanto, e é uma alegria, pronto, estar aqui em Braga, sobretudo estar no Teatro Circo, que é uma sala magnífica, vai ser na sala principal, ainda agora estive lá a fazer um teste que eu só por entrar lá já é magnífico, e estar com todos os protagonistas, que são os bracarenses comuns, não é? Alguns atores, mas muita gente comum no filme, portanto, que nem são atores, mas que estão ali para dar uma veracidade, e espero que corra bem e que o filme faça uma boa carreira aqui em Braga e no país também.
José, fala-nos um bocadinho sobre a história destes Conselhos da Noite. No que é que se baseia este filme?
Na gente se baseia-se na minha experiência de amigos meus. Por exemplo, eu escrevi este filme com João Palhares, que é um cineclubista também do Aqui Está. E baseia-se na minha experiência de muitos jovens que saíram, sei lá, de Braga há 10, 15 anos, 20, e depois regressavam ciclicamente e iam encontrando novidades, não é? Eu cresci num contexto anos 90, final dos anos 80, anos 90, com uma Braga muito diferente, não é? Muito diferente, muito mais cinzenta, muito mais ainda um pouco estagnada do 25 de Abril, não é? Com políticas diferentes, um bocado cinzenta, um cinzentismo, não é? Em que as coisas mais interessantes passavam, de facto, meio clandestinas, não é? Portanto, e sempre que eu vinha aqui a Braga, depois de ir para Lisboa trabalhar, pronto, fazer a minha vida, eu sentia sempre que aquela continuidade ia saindo para a rua, não é? Muitos mais jovens, tinha a ver com a Universidade do Minho, mas não só, com uma nova mentalidade, quase uma nova humanidade, não é? Que invadeu aqui a nossa terra e as coisas começaram-se a passar mais claras, muitas coisas que se vão ver do filme, pessoas a dançar no meio da rua, concertos em bares imprevistos, sessões de poesia, coisas assim irracionais que se tornaram comuns aqui em Braga. E era essa, o filme era quase uma viagem do tempo, ou seja, muitas vezes o protagonista tinha qualquer coisa na sua memória que derivava de há 20 anos e embatia com a realidade do presente, portanto. É um filme de um regresso a casa, depois não vou desvendar muita história para não estragar, mas de alguém que regressa a casa, portanto é uma história antiga da Bíblia, não é? Do filho pródigo que esteve fora e regressa a casa, não é? E neste caso o pai é como se fosse a cidade, Braga, portanto é um filme de duas personagens, a personagem de Roberto e a personagem de Braga, e as duas entram quase em rota de colisão. Mas é um filme de regresso a casa, é um filme de uma descoberta de Braga, o que era antes e o que é depois, não é? Quase uma viagem de tempo.
E é um filme também que passa por locais muito, muito conhecidos da cidade.
Passa por locais muito conhecidos e também por locais menos conhecidos. Ou seja, a minha intenção não era fazer um filme turístico, que muitas vezes vemos mesmo no cinema, na televisão, em que só se filma as coisas bonitas, as coisas interessantes, as coisas conhecidas.
As mais conhecidas, não?
As coisas, quase vender qualquer coisa, não é? Eu, tipo, não tentei vender a cidade, tentei que fosse honesto, que fosse visceral, que quem conhecesse Braga e os sítios mais recônditos que vão ver, pudesse ver a verdade daqueles lugares, e quem não conhecesse Braga pudesse conhecer os dois lados, porque apesar de tudo ele passa por sítios icónicos, a sede de Braga, o Mosteiro de Tibães, ali a Avenida da Liberdade, mas depois também vai a sítios, a rodovia, os lados dos bares da universidade, a rodoviária, aqui sítios mais escuros, mas o filme tem esse lado escuro e o lado mais luminoso, e o filme é quase essa luta entre o escuro e a luz do dia, não é?
José, vou só recordar aqui os nossos ouvintes, tu és bracarense e foste também, portanto, como dizias, também foste para Lisboa estudar, neste momento és professor de cinema também em Cascais. Este é o primeiro filme que realizas, obviamente, com esta dimensão.
Sim, é o primeiro filme, já tenho, pronto, algumas curtas-metragens, documentários, já tive em alguns festivais mesmo no estrangeiro. Mas é o primeiro filme com esta dimensão, com que eu trabalho com uma dimensão maior, não é? Com muitos atores profissionais, com muitos atores, com vários vocais, não é? O filme, inclusive, começa no Alentejo, vão ver, portanto, há um movimento e uma escala que eu nunca tinha tentado antes e que consegui neste filme. E fico muito feliz por ter sido em Braga, não é? Podia ter sido em Lisboa, mas o primeiro filme de grande escala que eu faço e que vai estrear nos cinemas em todo o país é em Braga, e isso deixa-me muito satisfeito.
E como é que foi também esse processo todo de construção? Porque escreves o roteiro do filme, há um guião, mas depois como é que tudo se processa? Porque é preciso angariar fundos, estamos a falar de algo que envolve valores muito, muito elevados e não é fácil em Portugal.
Não é fácil, foi muito surpreendente, claro. Eu escrevi este guião em 2014 com o João Palhares e, portanto, foi filmado em 2019, estreia em 2020. E já tínhamos, isto passa por um concurso, que é o ICA, o Instituto de Cinema e Audiovisual, portanto, eu já tinha concorrido algumas vezes com outras produtoras e nunca tinha, o projeto tinha sido sempre chumbado, não é? Com várias justificações, pronto. E depois eu conheci o Daniel Pereira, que é um realizador, o produtor deste filme, né? Da Stone and Pot, uma produtora nova também, que surgiu agora. E como eu era amigo dele, eu queria ter alguns projetos para tentar serem financiados. Perguntou-me o que é que eu tinha, e eu tinha este guião com o Palhares, que era um guião de paixão, não é? Eu tenho mais coisas escritas, mas já que era para arriscar, arrisquei com este projeto mais uma vez. E isso foi surpreendente. Pronto, isto também depende sempre um bocado de júris, depende sempre de um bocado do que está na moda, não é? Nunca nada é certo. E tive a sorte, é uma questão de sorte, de se fosse outro júri, se calhar não tinha gostado do projeto. É assim uma coisa um bocado aleatória, calhou, não é?
Depois escolhes a cidade de Braga, mas há também aqui uma receptividade do município no sentido de apoiar também a promoção deste filme.
Sim, tanto o município, que acho que desde a primeira hora, mesmo antes de haver o subsídio, se mostrou disponível para participar, mas tudo o resto, todas as várias entidades que ajudaram das mais variadas maneiras, todos os espaços. Este é um filme que o personagem deambula por vários tipos de espaços, desde os cafés ali na Sé, o Seguro, o Mal Amado, o Estúdio 22, vários, sei lá, até ao pavilhão Fábio Salete, que é onde ele jogou na infância, a Sé de Braga, há toda uma sequência muito grande na Sé de Braga e um dos momentos mais emotivos, o Mosteiro de Tibães, e acho que nunca houve assim ninguém que dissesse: ah, não queremos deixar filmar, isto vai... Portanto, toda a gente disponibilizou, toda a gente quis participar com muito gosto e deixaram-nos completamente à vontade, acho que.
A nível de financiamento, estamos a falar de um filme, porque muitas vezes nós não temos noção. Quanto é que custa fazer um filme em Portugal? Depende de muita coisa, é verdade, há muitos fatores. Mas quanto é que custa fazer um filme como este?
Este aqui não é dos mais caros, portanto, não sei, 150 mil, não sei, não é assim. E depois tem aqui todas as outras coisas incontáveis, não é? Desde o trabalho dos atores, dos espaços que normalmente poderiam ser pagos a peso de ouro e que nos deixaram filmar gratuitamente só por ter o gosto de aparecerem no cinema, por aparecerem, ficarem, pronto, imortalizados, digamos. Portanto, mas é caro e pronto, e mesmo os valores que o município também ajudou, hotéis, coisas, carros também que ficam um bocado fora. Quanto da minha função, não sei, mas tenho uma quantidade já razoável.
No que respeita ao elenco, temos aqui uma série de personagens. Há também aqui, temos, por exemplo, o Adolfo Luxúria Canibal, também participa neste filme, que é curioso.
É, o Adolfo é, e vamos ver, no filme eu trato quase como um mito, quase como um profeta, não é? Alguém que preveu muitas coisas em Braga, não é? Eu conheço o Adolfo, como todos nós, não é? Uma personagem... de mão morta, que um músico, mas não só um músico, quase um performance, um poeta, alguém que quando o Braga estava quando não havia quase nada em Braga, quase não se passava nada, ele estava ali sempre na sombra a a dar ânimo a muita gente de querer fazer arte, querer fazer música, querer fazer, sei lá, poesia. E o Adolfo era sempre alguém que nos fazia acreditar que era possível alguma coisa, mudar o paradigma, que alguém que não tivesse nada, nenhum tipo de poder, que pudesse chegar a publicar um livro, um álbum, a fazer qualquer coisa. E fez-nos acreditar numa época cinzenta em Braga que podíamos mudar isto. E é uma personagem que no filme não é, de facto, o Adolfo personagem dos mal-morta, mas é, por interposta pessoa, toda a gente vai perceber que é a mesma coisa, não é? Que é a mesma coisa, o Adolfo. E é uma homenagem, o filme quase como um mito, não é? Como uma pessoa que foi importante para a nossa cidade a vários níveis, não é?
À hora que estamos a gravar esta conversa, que vai para o ar apenas nesta terça-feira, ainda não aconteceu a antestreia. Hoje li uma publicação tua em que deixavas já uma dedicatória para esta antestreia. Porquê?
Porque eu, pronto, um dos maiores prazeres que eu tive de fazer este filme foi ter conhecido muita gente que eu admirava e que passei a conhecer pessoalmente. O Adolfo Xura Canibal não conhecia, fiquei a conhecer pessoalmente, gostei muito. O Camilo Silva, o José Miguel Braga, como eu estava a dizer que lhe dedicava ao filme, porque foram pessoas que me deram gosto de conhecê-las. E às vezes uma pessoa pode fazer um filme só para conhecer outras pessoas, não é? Eu agora venho aqui a Braga e já conheço, sei lá, 5 vezes mais pessoas do que aquilo que eu conhecia. E, portanto, porque o filme tem esse lado que eu, talvez o lado que eu mais me orgulho, que é, eu podia ter usado em todas as cenas atores profissionais, sei lá, de Lisboa, do Porto, pessoas que não tinham mais a ver, que não tinham nada a ver com Braga, e que seria até muito mais fácil filmar, porque eram atores, tinham uma técnica específica que aprenderam. Eu preferi quase em todas, em muitas cenas, utilizar ou atores amadores, ou mesmo em muitas cenas, não atores. Atores que não são atores, são pessoas reais que tiveram que trabalhar mais um bocadinho, esforçar-se mais um bocadinho. Mesmo o Tiago foi fundamental para trabalhar com estas pessoas, mas que são pessoas de Braga, e quem vir o filme bracarense vai dizer que não é um ator profissional a fazer de ator, é mesmo uma pessoa do local, e tem uma presumilhança, um peso de realidade, que era aquilo que eu queria. Portanto, dediquei ao Zé Miguel Braga, porque foi uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer. É uma pessoa extraordinária, não é? Com uma cultura gigantesca. E aprendi muito sobre esta dicotomia de Braga, sobre a luz e as sombras, não é? Sobre aquele, a história, o peso que a religião teve aqui, com a política, em termos políticos. E foi uma pessoa admirável, não é?
José, fala-nos um pouco mais sobre o teu percurso profissional. Professor, realizador, como é que se vai fazendo tudo isto?
É como se pode, nunca, não é fácil. Fazer filmes nunca é fácil, não é? Eu fiz agora este filme, tenho outro filme com a Marta Ramos, que é a minha companheira, fizemos um filme juntos que também estamos a acabar, que vai agora estrear no Doc Lisboa em outubro. Mas isto não acontece todos os dias. É muito difícil fazer cinema, como é muito difícil, sei lá, fazer música. Mas o cinema tem esta coisa que é mais caro, não é? Convencionou-se que é muito mais caro, não é? Para fazeres um livro, não é? Quase que podes escreves em casa, e se calhar podes editar muito mais barato. Mesmo fazer música hoje com as novas tecnologias também é muito mais leve. Muito. O cinema tem aquele peso, sobretudo se tu quiseres fazer uma história complexa como o filme que vamos ver hoje, que tem, sei lá, 50 personagens, a personagem principal roda à volta de 50 personagens, 50 espaços, e precisas de um orçamento, e nunca é fácil, não é? E é muito difícil, ou quase impossível, viver do cinema. Portanto, eu tenho que se arranjar outros trabalhos. Eu, por acaso, tenho sorte de agora estar a dar aulas, não é? Mas há muitos colegas meus que não estão, que trabalham em restaurantes, que trabalham nos correios, de carteiros. Portanto, é difícil, é muito complicado, não é?
E também enquanto realizador, e tendo em conta que lá está, que é o primeiro filme desta dimensão que realizaste, o que é que esperas para o teu futuro também, naquilo que acredito que seja precisamente a área com que sonhas trabalhar? Onde sonhas trabalhar?
Não, eu gostava muito, eu gosto muito de dar aulas, e é perfeito. Se eu continuasse a dar aulas, é magnífico, porque estás a trabalhar com pessoas que desconhecem o que é o cinema, o meio do cinema, o que é a história do cinema, e tenham um olhar virgem. E muitas vezes o que acontece quando dás aulas, se calhar noutras áreas é igual, e é absolutamente fascinante, é que aprendes com os alunos. Eu aprendo, estou sempre a aprender com os alunos. Eu digo-lhe aquilo que sei, aquilo que penso, as minhas reflexões, a técnica, a ciência, a história, mas eles trazem-me um olhar virgem, um olhar novo, limpo, e eu fico sempre surpreendido e estou sempre a aprender, portanto, mas eu gostava muito de continuar a fazer cinema, ainda agora aqui em Braga, quase com o Tiago, já estamos a tentar trabalhar de novo, portanto, é não desistir, é isso, o meu conselho é esse, não desistir, né?
José, há dois dias a Ana Rocha fez história no Festival de Cinema de Veneza, realizadora portuguesa também, recebeu o Prémio Leão de Futuro e o Prémio Especial do Júri Horizonte pela longa-metragem Listen. Como é que um jovem realizador se sente, no fundo, a olhar para uma jovem realizadora também, de nacionalidade portuguesa, a chegar a este patamar?
Temos que ficar contentes, não é? Temos que ficar contentes. Pronto,
é um sinal de que o cinema português é bom, é de qualidade.
É um sinal de resistência, porque é um filme que eu ainda não vi, não conheço a Ana Rocha, mas sei que é um filme de certeza que não tem a ver com os filmes convencionais que se tentam vender para todos os públicos. Ou seja, cinema que é uma coisa que tem uma visão própria, que é aquilo que se chama um filme de autor, um filme em que de certeza a realizadora lutou muito, portanto tem uma visão própria, uma singularidade qualquer, não é aquela coisa que nos querem impingir para vender milhões e que as facilidades, de certeza que fico contente porque sei que é uma coisa, de certeza, bom ou mau, que é uma coisa genuína, não é?
E quais são as tuas referências no cinema? Desde pequeno, não sei se te recordas, não é? Porque isto acredito não seja uma paixão que chegou apenas na adolescência, que já venha mais de trás.
Sim, eu sou daquela geração, sei lá, dos anos 80 e 90, que tinhas que ir alugar, é muito diferente agora, né? Tinhas que ir aos videoclubes alugar, ouvias as sessões da tarde, Chiado Terraço, na televisão, e eu tive essa sorte de ter pessoas da minha volta, da minha família, que frequentaram os clubes de vídeo e que íamos lá todas as semanas, portanto, via muitos filmes, não é? E foi influenciado um bocado tudo, né? Mas, sei lá, muita coisa, é muito difícil. Mas os anos 90 é impossível fugir aos anos 90 porque o filme tem uma parte que vamos ver passada ali no Braga Shopping, que é um cinema que agora está um bocado parado, um bocado, mas que eu espero que recupere, não é? Mas eu vi lá milhares de filmes nos anos 90, centenas de filmes, sei lá, do Quentin Tarantino, ao John Carpenter, ao David Fincher, coisas assim. E eu não posso fugir aos anos 90, são importantíssimos porque foi a minha formação, a infância, o paraíso perdido, não é?
E quem estiver a ouvir esta entrevista, muitos dos nossos ouvintes habituais da RUM reconhecem a tua voz, precisamente porque falas muito connosco sobre o Lucky Star, sobre esse projeto que também tens, que é o Cineclube de Braga. Como é que concilias também aqui, porque estamos a falar, lá está, de uma organização, enquanto tu na realidade nem sequer vives em Braga, não é?
Sim,
como
é que... eu na gênese do Lucky Star eu vivia muito mais em Braga, digamos, aqui há 4 anos, eu estava muito, muito, pronto, não tinha, não era, não dava alvas assim tão a miúdo, e comecei com o João Palhares e era semanalmente, nós fazíamos a programação, uma lógica de programação, este filme com aquele, a rimar com aquele. Eu neste momento estou mais afastado, o Cineclube teve agora uma nova direção, eu estou mais como amigo, conselheiro, mas que agora é mais o João Palhares, o António Cruz Mendes, o José Amaro, mas eu estou ali sempre que posso e estou a ajudar, e é um Cineclube de resistência, como tudo que tem a ver com cinema, não é? Que é uma das primeiras, e cultura, mas o cinema é mais porque é sempre aquela arte a bater, porque é mais cara, é aquela que... E, portanto, tudo o que é mais caro é a primeira coisa a cair em tempos de crise ou em tempos de reacionários, não é? Mas é o que eu admiro no Lucky Star. Foi uma coisa que cresceu com dois amigos, eu e o João Palhares, e agora, neste momento, está na Casa dos Crivos, com uma dimensão só não tão assinalável por causa destes tempos da pandemia que estamos a viver e com as limitações, mas que resiste, que eu, a última vez que fui lá, estava jovens que eu nunca conheci, e, portanto, e dá-me esperança e fico muito feliz.
Zé, mesmo a terminar esta nossa conversa e voltando aqui ao tema central, o teu filme que tem estreia marcada para esta quinta-feira, falando mais diretamente para o público de Braga, há aqui uma importância acrescida para irmos até a uma sala de cinema e assistirmos ao teu filme.
Sim, pronto, o filme, como vão ver, não é um filme muito alegre, não é um filme exaltante, não é uma comédia, não é? É um filme de uma personagem que vem quase morrer para Braga e que ressuscita, que fica regenerada, não é? E, portanto, se calhar o que é engraçado, pronto, paradoxalmente não é engraçado, mas é curioso, é que tem muito a ver com estes tempos, não é? Em que quase tudo parece estar a morrer, mas que vai ter que regenerar. Os ciclos da vida são assim, não é? Primavera, outono, inverno, as coisas morrem e voltam a regenerar. E, portanto, uma coisa que eu gostava era que isto não ficasse tudo igual, né? Utilizou-se esse slogan para voltarmos à normalidade, mas eu gostava era que muita coisa mudasse. E o filme, espero que diga isso, que as pessoas olhem com mais atenção para o próximo, para as pessoas sacrificadas, para as pessoas que estão a sofrer, e que deem atenção, que deixem, sei lá, um bocadinho dos telemóveis, um bocadinho dos computadores, e que possam falar, e que possam... E o filme acho que tem isso, bem ou mal, não estou a dizer que... Portanto, parece um filme triste, um filme de alguém que está em crise, e está, mas espero que tenha um raio de luz, qualquer coisa que possa permitir uma nova humanidade, quase, que era isso que eu gostava que surgisse agora com isto, uma nova humanidade. Não gostava que ficasse tudo igual, isso detestava, não é?
Estamos a falar de um filme que não é tão comercial, portanto, e a tendência que conhecemos do público é muito virada para aí. Um filme português, um filme não tão comercial, mas que faz todo sentido ir ver e apoiar o cinema português em todas as suas dimensões.
Eu faço todo sentido porque, por exemplo, é um filme que foi feito por pessoas... foi um filme feito por amor. Muita gente que participou gratuitamente, figurantes, os espaços de Braga, míticos, outros menos míticos. Foi um filme feito com paixão, com muita verdade, portanto, não é um filme comercial no sentido do Pátio das Cantigas, não é uma comédia que queira pôr as pessoas para cima a toda a força, não, é um filme que fala da condição humana, é uma viagem interior, por um espaço que só tem que ser Braga, porque é passado de facto em Braga e feito por alguém que conhece Braga com umas palmas das suas mãos, mas é uma história universal, é o filho pródigo, não é? Alguém que vai embora e que regressa, não é?
Que se podia ter passado noutra cidade.
Claro.
Zé, muito obrigada. Chega assim ao fim o Campus Verbal desta semana, esta terça-feira, com José Oliveira, realizador do filme Os Conselhos da Noite, gravado integralmente na cidade de Braga, que estreia nos cinemas já esta quinta-feira, dia 17 de setembro. Boa noite.